É,
Dê
com a minha
dica,
irmã.
dê dica.
Tati, esse episódio é para você, que é professora, que sabe desses sofrimentos e prazeres de ser professora. Obrigada.
Vou
Ah,
dedicar o
isso.
episódio para a mãe, que há tantos anos sofre muito dentro desse contexto de educação. Esse episódio é para ela.
Ei, hey, pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa segunda temporada do Faz o Que Pode, seu podcast de gente que trabalha para entender os usuários, resolver problemas, criar e crescer produtos digitais. No fim, não há processo perfeito, mas a gente faz o que pode para garantir o sucesso de produtos. Afinal, vida real não é mundo ideal. Para começar, vamos apresentar a nossa mesa de hoje. Eu, que vos fala, essa voz que me obrigaram a fazer a abertura hoje. Eu vou aparecer só para vocês aqui nesse momento mesmo. Eu sou a Lígia e eu acho que o Brasil não vai para lugar nenhum sem educação.
Vou emendar, porque eu acho que tudo começa pela educação e é isso, assim, não tem outro jeito. Eu vou emendar com a sua frase hoje.
Ai, eu vou complementar falando que tem que mudar, mas tem que ser além do incremental, gente. Tem que mudar de uma forma mais completa.
Concordo muito com a Reia e eu acho que o design tem muito a acrescentar nesse processo.
E no episódio de hoje, a gente traz um tema muito importante para o desenvolvimento humano. Hoje, a nossa conversa será sobre a relação do design e a educação. Tema que a IDEO, uma empresa internacional de design e consultoria de inovação, traz como um dos desafios complexos globais nesse mundo que muda tão rápido e traz tantas oportunidades para fazer a diferença. E no episódio de hoje, a gente tem a incrível Lau. Lau, por favor, se apresente, conta um pouco para a gente da sua história, como tudo começou, onde você está agora.
Oi, gente, prazer. Obrigada por terem me convidado. Eu sou a Laura Viana. Eu estou hoje como líder do time de experiência do usuário da Chloe. E eu cheguei até aqui passando por alguns lugares. Eu comecei em arquitetura, depois vi que a escala de arquitetura não servia para mim. Eu não me imaginei trabalhando para sempre, demorando tanto para ver as coisas acontecendo. Aí mudei para design, comecei a trabalhar com design. Já trabalhei numa consultoria, numa empresa de planilha, já trabalhei em uma empresa de seguros, já fiz vários freelas e hoje estou como líder de produto na Chloe, que é uma plataforma de aprendizagem ativa.
Chiquérrima, quanta experiência, Lau! Muito bom, a gente está muito feliz de ter você aqui hoje com a gente. E a gente vai começar com as perguntas. Posso começar, Rê?
Ai,
fazer a pergunta mais capciosa do dia?
Não, vou devagar. Mas, Lau, é o seu primeiro trabalho com educação?
Ah, então, não. Na verdade, profissionalmente é a primeira empresa que trata disso especificamente. Mas todo o meu trajeto acadêmico foi bem relacionado à educação. Assim, o meu gatilho para me interessar por esse assunto foi quando eu ainda estava em arquitetura e eu fiz um projeto de uma mediateca e uma escola integradas. Então, era uma escola super inovadora, assim, que espaços abertos, salas intercambiáveis. Então, foi aí que eu comecei a me interessar por uma aprendizagem diferente do modelo tradicional, assim. E desde quando eu estava na escola, eu já questionava esse modelo quadrado e meio entediante, assim, digamos. E aí, desde que eu mudei para... E aí eu troquei para design querendo trabalhar com brinquedos. Então, eu sempre tive bastante interesse nessa área de desenvolvimento infantil, de como a criança desenvolve habilidades e então durante todos os meus projetos da faculdade, a faculdade de arquitetura de design que eu fiz, tem são 8 projetos no total. Então, todo período é um projeto. Então, desses 8 projetos, 4 tinham alguma ligação com... ou com brinquedos, ou com educação, ou com alguma forma de trazer a diversão pro aprendizado, assim. E aí, foi por isso que quando apareceu uma recrutadora me chamando para começar a trabalhar na Camino, foi assim... meio que amor à primeira vista, sabe? Eu tava num momento bom na minha carreira, eu tava feliz no meu trabalho, tava, tipo, tinha sido promovida há pouquíssimo tempo, mas o propósito meio falou mais alto, sabe? Eu me apaixonei muito pelo conceito dessa educação inovadora e que trata da realidade, sabe?
Ai, adorei, Lau. Adorei. Eu gostei que você trouxe a parte da diversão nessa área de educação, assim. É uma coisa que eu acho que faz muita falta, né? Na metodologia tradicional, com a decoreba, com tudo, né? Acaba sendo esse consumo de conteúdo para passar numa prova, para arrumar um emprego, né? Uhum. Deixa de ser um momento... que deveria ser gostoso mesmo, né? Que deveria ser proveitoso.
Eu ouvi, eu não sei de quem, e não lembro onde também, mas eu já ouvi em algum lugar, o quanto esse formato atual, ele acaba podando a criatividade no final do dia, né? Porque você... A gente, assim, queremos que as crianças sejam criativas, né? E, assim, exercitem imaginação e várias coisas... Mas quando elas entram nesse formato atual de educação, né, das escolas e tudo mais, você poda tudo isso, porque aí ela não pode usar essa criatividade dela ali. Tipo,
exatamente.
Não, acabou, agora é só aqui o que está nessa caixinha, sabe?
E muito do modelo hoje é para você aprender a fazer prova, sabe? E, assim, já tem muita mudança já acontecendo. Mas eu tenho uma sensação de que eu fiz uma faculdade inteira, da faculdade de design, foram 4 anos para desaprender tudo que eu aprendi durante o colégio, sabe? Que tinha recorte colagem, massinha. Voltamos coisas para liberar a imaginação e liberar a criatividade. Liberar um pensamento divergente, sabe?
Eu acho que agora a gente tem o ótimo gatilho para a próxima pergunta.
É verdade, é verdade. E aí, Lau, achei muito legal essa experiência que você falou que você teve na faculdade, né, de desaprender o que você tinha aprendido no colégio. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa primeira pergunta, que a gente queria ver na sua visão qual é a contribuição que o design pode trazer para a educação.
Então, eu vejo muito que o pensamento do design está muito relacionado às habilidades que a gente precisa hoje, sabe? A gente está nesse contexto de mundo volátil, incerto, todas essas siglazinha, né, que representa o que a gente tem hoje de mudanças constantes, de incertezas. E o pensamento do design ajuda a gente a navegar por esse universo, sabe? A gente para de olhar para as coisas com um olhar linear e começa a pensar de forma não linear mesmo. Você olha para as coisas de uma forma propositiva e questionadora. Então, eu vejo que é muito por aí a contribuição do design, principalmente na forma de pensar do design, sabe? Acho que a Rê pode contribuir um pouquinho também. O que você traz, assim?
Aprender a lidar com essa volatilidade. E acho que a pandemia deixa isso muito mais claro e muito mais escancarado. Isso sai... de uma necessidade ali só da educação, mas acaba se tornando uma necessidade de uma habilidade de um adulto hoje que está no mercado de trabalho e que precisa lidar com essa instabilidade, insegurança de uma maneira não insegurança, mas essa instabilidade de uma maneira não linear. E eu sinto que a gente tenta isso, sempre tentar trazer para o linear, coisas que às vezes são muito complexas, que a gente precisa entender de outras relações. E aí trabalhar com a Lau, normalmente a gente pega essas coisas lineares e cria o diagrama de Venn, que são os circulinhos ali, né? Para tentar transmitir isso, porque a gente está num mundo tão complexo e tão volátil, que eu acho que é importante a gente trazer mais... Eu falo ferramentas, mas ferramenta simplifica. Esse tipo de pensamento...
Recursos.
Desde cedo para esse indivíduo, para esse serzinho, para que ele consiga lidar melhor, não só com o trabalho, mas com a vida mesmo, né? Na questão de construção, de solução de problemas, de entendimento, de... E aí eu li um artigo ontem, que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, que era muito sobre isso, né? Sobre essa instabilidade e sobre essa questão de avaliar um problema, ou avaliar algo e entender as várias possibilidades de solução. E ela trouxe um exemplo, que é a Tatiana Tabaki, que era dar um bambu para uma criança e pedir para o bambu... Não sei o quão conhecido é esse exemplo. E pedir para a criança construir um círculo com esse bambu. E aí a ideia é que essa criança pega esse bambu e ela vai perceber que esse bambu não é flexível. Então ela não consegue fazer o círculo que normalmente você faria com algo flexível. E aí você estimular essa criança a pensar em outras possibilidades. E aí ela dá vários exemplos de como é possível construir círculos com aquele bambu, mas como a construção da curiosidade, da interação do tipo, ok, isso não funciona, isso funciona, sabe? E a construção baseado nesse... Não é feedback, mas assim, dessa análise... Foi tão legal essa construção, e eu sinto que é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas sofrem com isso hoje, na vida adulta, sabe? E se isso tivesse lá atrás, uma construção, seria incrível. Acho que essa é, por isso que eu acho importante.
É, acrescentando, assim, o que você falou, eu vejo que o mundo já foi mais previsível, assim, tipo, os resultados esperados já... Tipo, em um momento, existiam alguns caminhos, tipo, mais lineares, assim. E isso foi construído durante muito tempo. Só que a gente chegou num momento de uma curva de tecnologia, de globalização, de estar em um sistema mais complexo, sabe? Que as possibilidades são muitas para a gente prever os resultados possíveis. Então, é uma abordagem generativa, que é a abordagem do design, serve muito nesse contexto, sabe? Que você, em vez de você partir, tipo, de uma análise, que assim, que é muito útil em determinados momentos, sobre determinados problemas, o design parte de uma criatividade, assim, de tipo, onde a gente pode chegar? Eu preciso analisar o problema, descrever o problema e aí imaginar aonde eu gostaria de chegar a partir disso, sabe? E eu acho isso muito relevante para ensinar para crianças, para ser ensinado para pessoas de maneira geral, sabe? É uma habilidade mesmo, que eu acho bem importante para os dias de hoje e acredito que para o futuro.
Sim, também acho muito importante.
Total.
Eu posso que a Nabi comenta.
Eu só ia comentar que eu acho que isso tudo que vocês falaram dessas habilidades, assim, e da importância das habilidades que a gente consegue desenvolver através desse pensamento do design, para mim faz muito sentido. E eu me lembrei de um estudo da Pearson, que é um estudo sobre future skills. Então, habilidades que pessoas que vão estar no mercado de trabalho precisam ter para que elas estejam bem no mercado de trabalho em 2030. E aí, as top 10 skills, tipo, a primeira é learning strategies, sabe? Então, estratégia de aprendizado, né? Tipo, a gente está falando de, tipo, hoje de adolescentes que já vão... tá com lifelong learning, assim, na veia. Pra gente foi uma coisa que apareceu agora, assim, mas a gente, assim, quando tava na escola, não tinha essa visão, né, de que a gente seria lifelong lifelong learner.
Learning.
Então, mas para quem está hoje, isso já é uma realidade, né? Isso vai mudar também, vai ter outra palavra aí que vai rolar quando eles estiverem com a nossa idade, o próximo disso. Mas o que eu acho interessante é a gente ver que essas habilidades que a gente consegue desenvolver através do design, elas estão muito nessas habilidades que esse estudo deles mapeou como habilidades necessárias para pessoas que vão estar no mercado de trabalho. Isso é independente da posição que essa pessoa vai ocupar. Então, independente do que você vai fazer, né, de qual vai ser a carreira que você vai escolher, você vai precisar ter algum tipo, né, de conhecimento sobre essas habilidades. E a educação aparece muito forte, né? E, enfim, aparecem outras, tipo sociologia, percepção social, todas coisas que a gente consegue desenvolver a partir do design. Então, vocês estavam falando, eu estava lembrando muito isso, assim, porque para mim faz total sentido, sabe? E acho que trazendo até para uma coisa prática, sabe? Tipo, olha, a gente vai precisar aprender isso, gente. E uma das formas de fazer isso é através do design, né?
É, uma coisa curiosa, assim, um desafio do nosso produto é que os professores que estão ensinando hoje não são nativos digitais.
Nossa,
não tem esse lugar já, tipo, dentro deles, sabe? Não tem essa... Enfim, estão passando por esse processo de adaptação e de mudança de mundo enquanto em sala de aula com estudantes que são nativos digitais, sabe? E aí, como é que é essa passar por essa transição de você ser a pessoa que detém o conhecimento, que você é ali aquela referência para aquele estudante, o lugar onde estão as respostas, para uma pessoa que tem que ensinar os outros a aprenderem, sabe? Tipo, como é que eu desenvolvo nos meus estudantes essa habilidade de lifelong learning? E, tipo, como é que eu desenvolvo em mim para poder desenvolver os outros?
Que doideira. Nossa, porque total, Lau.
Eu tive que ter uma desconstrução do que é esse lifelong learning, porque teve uma época que eu tava fazendo um monte de curso, mas eu tava sendo muito... nada ativo e totalmente recebendo conteúdo, sabe? É ver um vídeo, é ver uma palestra. Até que eu entendi que eu tinha que pegar aquilo e implementar. Que não adianta assistir 1000 vídeos durante a semana se eu não tô trazendo isso pro... Ai, o Eric falou isso hoje, como que é? Tipo... quando você pega o conhecimento e põe em outro lugar para ele ser de longo prazo.
Para sua memória de longo prazo, assim.
Memória de longo prazo. E aí eu tive que desconstruir que só assistir o conteúdo não era suficiente, que eu precisava ou escrever sobre, ou fazer um projetinho em paralelo para realmente fixar aquilo. E eu fico imaginando se eu tivesse 45 anos dando aula há 30 anos, com algumas diferenças. Não vamos falar 100% igual, mas, né, baseado na mesma metodologia. E, de repente, vem a pandemia. E aí, tudo isso acontece. E aí, tipo, não precisei desaprender a aprender. E os meus alunos já estão nesse outro momento, né?
E, Rê, antes da pandemia já estava rolando esse questionamento, assim, de tipo, a partir do momento que você tem o seu celular que te dá as respostas, tipo, o papel do professor é questionado, sabe? E na pandemia eu acho que ainda foi um baque maior, principalmente eu acho que você está vindo com isso por a gente falar com professores de crianças menores também, né?
Eu fico pensando nesses professores que... porque para mim foi um processo. Aprender o life learning, lifelong learning, foi um processo. Porque demorou para mim, assim, entender que só assistir vídeo, assistir palestra, não era o suficiente. Que eu tinha que pegar aquilo e colocar em prática. E eu fico imaginando esses professores... na sala de aula, assim, lidando, que talvez para eles, assim, isso não estava nem em pauta, porque para mim isso veio muito da minha mudança de carreira, da minha necessidade de adquirir novas habilidades. Mas se eu fosse uma professora em sala de aula aí, com 45 anos a 30 anos fazendo, não a mesma atividade, né? Mas assim, baseada nas mesmas metodologias, seria muito complexo.
É, mas eu acho que isso já veio antes um pouco da pandemia, Rê. Tipo, com a internet, com você ter um celular ali com todas as respostas possíveis para você, sabe? Você tá conectado a tudo que você gosta e tudo que você quer saber. E aí, esse professor passa a estar competindo ali com esse device, sabe? Então, esse questionamento, eu acho que já estava vindo um pouco e a pandemia meio escancarou, porque tirou as paredes de volta, né?
Sim, e aí o professor que proibia esse aluno de usar o celular em sala de aula, né? Então, assim, um jeito dele lidar com isso era não usar o celular em sala de aula, agora tá totalmente online, né? E às vezes o aluno está assistindo a aula pelo celular.
É um cenário muito complexo, assim, a gente tá nesse momento. E agora a gente vai... As aulas voltaram, né? As aulas presenciais voltaram, mas o quanto disso ainda vai ficar? Essa possibilidade dos estudantes ficarem em casa, e será que a gente vai começar a, sei lá, falar mesmo para as pessoas ficarem em casa em dia que não estiverem se sentindo um pouco bem, sabe? Ter essa flexibilidade maior, um dia que os pais não podem levar, ou o quanto que isso vai continuar depois da pandemia, né?
Sim.
Tem um estudo que falou que as pessoas acreditam que globalmente esse cenário de educação ele mudou para sempre a partir da pandemia, assim. Assim, mudou. Não tem jeito, sabe? É isso, a gente tem que aceitar e é isso, seguir.
Mas a gente fez umas entrevistas com professores e professoras, né? Que é um segmento majoritariamente feminino. E elas falaram que realmente elas acham que veio para ficar e que vai impactar de alguma maneira, assim. Claro que eu acho que em graus diferentes, e aí a gente pode falar dos segmentos lá, da questão. Porque quando a gente fala de educação, a gente fala de vários momentos, né? De várias fases, várias necessidades diferentes.
Então, uma coisa que eu acho importante contextualizar aqui é que a Chloe é um produto para ser usado na escola mesmo. Entre a educação infantil, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, e agora a gente vai começar o ensino médio. Então, e é uma plataforma para ser o centro da aprendizagem mesmo. Um posicionamento bem claro, assim, nosso, é de não querer ser um material extra. Então, uma aula extracurricular, sabe? Então, é trabalhar essas habilidades durante a construção das disciplinas mesmo, das matérias, no dia a dia. Então, acho que isso era importante para contextualizar, assim. Acho que isso não ficou claro.
Não, mas eu acho que isso ajuda muito para a nossa próxima pergunta, porque esse texto da Tatiana Tabaki, ela fala sobre a questão de ter as disciplinas design e tecnologia e design e artes, né, na escola, as duas disciplinas. E comenta que desde os anos 1990, de 5 a 14 anos, esses estudantes já têm essas matérias na Europa, principalmente em Inglaterra. O que você acha, Lau?
Assim, eu não acho que deva ser só nos anos iniciais, assim, bem sinceramente. Eu acho que são habilidades que a gente tem que trabalhar, tipo, durante todo... Sei lá, durante toda a nossa vida, sabe? E não como uma coisa complementar. Mas é bem isso que você falou, Rê. É trazer a aprendizagem para a prática, sabe? O design tem muito disso, tipo, da prototipação. Eu levanto uma hipótese, eu testo essa hipótese. E linhas de educação mais, tipo, método montessoriano... Paul Freire, tipo, todos esses teóricos enfim, essas pessoas renomadas da educação vão nessa... Seguem um pouco essa linha de que tem que ser contextualizado, sabe? E na neurociência também. Você tem que fazer conexões no seu cérebro para esse aprendizado ficar, assim. Um dado que me chocou muito, que eu li uma vez, é que a gente absorve 3% de tudo do que a gente aprende na escola. Eu não lembro onde, eu quero muito procurar esse... Foi um livro. Não sei dizer agora. Mas que tipo de tudo, todos os anos. Fala,
eu tô chocada, mas faz muito sentido.
Sabe aquelas 100 horas de live que assistiu durante a pandemia?
Meu irmão não pode assistir esse episódio, entendeu? Meu irmão adolescente do ensino médio, não ouça isso, entendeu?
Mas já, Chloe tem ensino médio e vai dar tudo certo. Mas, Lau, eu concordo, assim, de não trazer só como matérias, né? Mas como é que a gente aprende matemática com metodologia ativa, né? Como que a gente aprende outras matérias utilizando outra metodologia e não ter matérias específicas para ensinar?
Eu acho que é mais um questionamento do tipo, como é a metodologia ativa, na real, é mais uma resposta para a pergunta de como eu trago significado para essa aprendizagem, sabe? Como eu trago significado para essa matéria, para essa coisa, para essa teoria aqui. Então, enfim, eu sou bem fã.
Lau, como que a gente pode, né? Acho que considerando todo esse cenário que é super desafiador, e eu acho que no Brasil ainda mais, porque a gente tem muitas outras questões que a gente nem falou aqui ainda, mas sobre, enfim, questões estruturais, questões de acesso, questões socioeconômicas que impactam demais. E acho que a gente ainda não falou sobre isso, mas eu acho que já considerando todo esse cenário que a gente já falou, que já é complexo, como que a gente pode criar um produto digital para educação que não seja brócolis com chocolate? E aí, assim, eu não sei o que significa brócolis com chocolate. Se você puder começar explicando por aí.
Bom, essa expressão brócolis com chocolate, eu li a primeira vez no blog do Nick Casey, que é um designer, desenvolvedor, que trabalha com uma... Ele desenvolveu um método, assim, não sei se foi ele que criou exatamente, mas são explorable explanations. São explicações que você explora. Então você tem meio que um joguinho só que te explicando um conceito super complexo por trás. Existe muito uma confusão do que é tornar as coisas lúdicas, tornar as coisas divertidas, gamificar. Essas palavras são muito, mal usadas. Não sei se eu quero falar exatamente isso, mas são conceitos que são distorcidos quando a gente está falando de aprendizado, assim. Então, sei lá, provavelmente alguém daqui já fez algum curso obrigatório da empresa que trabalhou, que nada mais era do que um questionário colocado com personagenzinhos dançantes, sabe? Tipo, tinha uma historinha falsa por trás, só que, na verdade, estava te trazendo aquele mesmo conteúdo maçante e tipo, que você só tinha que dar a resposta certa, sabe? Isso não é gamificação, isso não é... isso não está tornando a aprendizagem mais fácil. Então, esse é o conceito de brócolis com chocolate. Você pega o brócolis e só enfia numa calda de chocolate. Você está trazendo uma decoração para aquele mesmo conceito que ainda é super careta. E é super chato ainda assim, sabe? E crianças são muito, farejadoras para esse tipo de coisa, sabe? Não vai colar, sabe? Então, a ideia do, tipo, fazer um produto que não seja brócolis com chocolate, o que o Nick bota no texto dele, é como a gente consegue realçar os sabores reais do brócolis, sabe? Então, tipo, como é que a gente faz a aprendizagem ser gostosa? A aprendizagem ser maneira? E o próprio processo de aprendizagem no seu cérebro gera engajamento positivo, sabe? Tipo, se você tá ali naquela curva de capacidade versus dificuldade, você tá, se mantém engajado. Só que, assim, isso é difícil de fazer. Isso não é uma resposta imediata, sabe? Então, parte do nosso desafio é relacionado a isso, sabe? Como é que a gente traz isso para a realidade do estudante? Como é que a gente traz isso para a realidade dos professores, da escola, para esse ambiente ser... te trazer um estresse positivo, digamos assim, sabe? O engajamento é o estresse positivo.
É quando você tem condição de realizar aquela atividade, mas ela é um pouquinho mais desafiadora que a sua habilidade. Isso te motiva a completar ela, né? Isso. Quando ela é muito fácil para o que você já sabe, você fala, que merda. Quando ela é muito difícil para o que você... Nossa, eu não sei. Básico.
Eu não sei nem por onde começar.
Você trava, você se sente paralisado.
Eu acho que então, é na psicologia que eles chamam esse estado de flow.
Uhum.
É você estar no flow, assim. Então, você está nessa... Realmente nisso que você falou, sabe, Rê? Nesse momento onde você está se sentindo desafiado, mas ao mesmo tempo você sente que você está apto para o desafio.
Exatamente.
Não, eu estava pensando sobre isso hoje, com o desafio que a gente tem, as habilidades que a gente tem e a complexidade que ele tem, assim, e aí, Lau, você explicou o que é um brócolis com chocolate, mas como criar um produto? Como que faz? Conta pra gente.
A gente tem um cenário muito complexo, né? Então, é isso que a Mabi tinha comentado. A gente está falando de Brasil. A gente tem um país gigantesco com uma desigualdade muito grande. E a gente se propõe a ser um produto acessível. Assim. A ideia é que a Chloe esteja em todos os cantos. Assim, e seja... assim, seja uma porta para uma educação significativa. E o que a gente está fazendo agora, né? A gente está tentando simplificar essa complexidade. Então, a ideia é mapear os cenários, assim, mesmo. E aí... desenvolver a partir disso, sabe? A gente está dividindo em 4 etapas. Então, educação infantil, ensino fundamental 1, com foco no momento de alfabetização. Então, o primeiro e segundo ano do Fundi 1. Fundamental 2 e ensino médio. Então, esses são os nossos 4...
Segmentos.
E a ideia é que cada um tenha suas particularidades e que a gente consiga, assim, digitalizar uma experiência de educação inspiradora. Acho que é meio isso que a gente está tentando fazer agora. E assim, o nosso a Camino nasceu pouquinho antes da pandemia, assim, foi. E a ideia da Chloe era ser uma plataforma de aprendizagem ativa. Com a pandemia, a plataforma cresceu muito de alcance, assim, tipo, é uma plataforma digital no momento que o digital é seu único canal, sabe? E o desafio que a gente está passando agora é como a gente reestrutura, sem perder os aprendizados desse momento de expansão meio desenfreada, assim, que aconteceu, sabe? Assim, esse é o momento que a gente está.
Sim, e acho que faz muito parte desse momento da gente escutar, sabe? É, acho que isso pode ajudar a gente a não se perder no caminho e não colocar chocolate no brócolis e entender como que a gente traz o sal e o azeite, né? É, e vem muito de um processo que a gente está fazendo de escutar estudantes, né, famílias e professores, e conseguir realmente trazer algo que faça sentido para eles, né? Tipo, motiva, algo que motive o professor a usar, que ele se sinta satisfeito, né? Que a gente consiga resolver uma dor dele. E acho que no meio de tanta coisa, né? Não se tornar mais uma dor para o professor, no meio de tanta coisa acontecendo. Mas acho que vem muito da escuta.
Concordo total, Rê. É, não tem como fazer design sem, sem ouvir as dores, né? É, o processo de empatia, de ouvir o usuário, de trazer o usuário para projetar esse futuro desejável é super importante, completamente necessário. Por todo esse contexto que a gente começou a falar lá no início, né?
Mas para você, Lau, quais são os desafios e quais são as satisfações de trabalhar, né, com esse produto de educação?
É, bom, acho que a gente falou bastante agora dos desafios, né? Essa complexidade é um desafio bem grande. É, trazer essa complexidade para simplificar e para deixar toda a equipe na mesma página, eu acho uma coisa bem importante, assim. É, e uma coisa que eu acho relevante também falar de desafio é equalizar o que as pessoas entendem sobre aprendizagem e educação, sabe? É, a ideia da Chloe é ser uma educação mais inovadora, assim. Então, como o histórico das pessoas, como é que os nossos próprios vieses não fazem essa ideia se perder, sabe? É, e em relação... Quer comentar alguma coisa, Rê, sobre isso?
Ah, eu quero! Eu quero, porque a minha educação foi bem tradicional, assim. E quando você pensa num produto que está totalmente fora da sua realidade, e aí você faz pesquisa e você tenta entender, é diferente quando você tem um produto já que tem. Você já tem um conceito fechado na sua cabeça. E eu sei que a gente fala de pesquisa, de empatia, tal, 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 mas é muito difícil, às vezes, você desapegar de um conceito que, sei lá, está na sua vida há tantos anos. E, por exemplo, a gente fala muito de avaliar o aluno, né, na Chloe. E aí, avaliar não é nota, não é somente nota. É um conceito muito, muito amplo. E aí, quando alguém traz
o vocabulário comum é difícil, tipo, a gente, sei lá, falar estudantes e não mais alunos. É, avaliar é avaliar o processo de aprendizagem, não é prova. Não é
prova.
É você pensar a aprendizagem de forma holística, sabe? É, esse vocabulário, assim.
E normalmente a gente tenta muito traduzir para simplificar, né? Então, ai, né? Lau, vamos desenhar as avaliações.
Praticar. Ah. vamos desenhar as avaliações. Tá, prova.
Prova, vou desenhar uma prova que vai dar uma nota, e essa nota precisa ir para um boletim. E aí você tem que desconstruir tudo isso para entender. Não, não é boletim, Renata.
Não é boletim.
Não é avaliação. Não é nota. Aí você fala, poxa.
O que você tem no final é um portfólio. Você tem, tipo, a visualização do seu processo. Hã?
Aí você fala, behaviors.
Oi? Vamos formar, todos vão ser designers. É isso.
Não, brincadeira. Mas essa desconstrução é mais complexa do que a gente pensa, assim. E isso, como designers dentro do time de produto, é uma coisa que a gente luta bastante.
Porque assim, a gente está em contato com o usuário, a gente está em contato com o time de autoria, a gente está em contato com o time pedagógico. E aí, Ok, entendemos essas coisas. E aí, como é que a gente passa para as outras pessoas também, sabe?
De uma maneira simplificada, que não seja simplista.
Uhum. Exato, exatamente. E assim, satisfações agora, né? Cara, para mim, trabalhar com educação tá muito num lugar de propósito, assim. Sempre foi uma coisa que eu me interessei, que eu quis, sei lá, sabe aquelas perguntas? Ah, pelo que você quer ser conhecida na sua vida? E aí, as minhas respostas, assim, tinham a ver com a promover uma mudança na educação, sabe? Coisas do tipo. Então, para mim, tá bastante nesse ponto, assim, tipo, a satisfação de trabalhar com numa área que eu acredito, com um produto que eu acredito. E o desafio também, eu acho uma parte muito legal, assim, eu gosto da complexidade, tipo, eu acho muito maneiro você pegar ali, sei lá, uma lista de features gigantesca e transformar num diagrama, sabe? E mostrar para as pessoas, olha, gente, como é simples. Quando as pessoas falam, tipo, nossa, é tão simples, parece tão legal, isso tá tão fácil de entender. Uma coisa nas entrevistas que eu gravei, assim, alguém comentou que nem parece que ela tá dando aula, nem parece que tá ensinando. E eu acho muito, sei lá, tem muito a ver com a experiência do usuário, sabe? Tipo, não quero que pareça que essa pessoa está ali fazendo um esforço, sabe? Se o caminho é fluido se o caminho é fluido, vai acontecer. Tipo, você tá ali dentro daquele lugar nem percebendo, sabe? Não tendo nenhum entrave, um empecilho, um problema.
Como profissional, eu acho que... Ai, teve uma frase bem legal lá. Como que era? A Chloe é baseada em complexidade, assim. Todo dia é um desafio, assim. E é um desafio muito complexo, muito legal. Eu me sinto desafiada todo dia, assim, todo dia. Porque nunca é algo que você, tipo, é isso.
Tem um quadrinho, assim, que é tipo, respostas simples, mas erradas. E respostas complexas, mas certas, sabe?
É muito isso. E o que me fez ir para Camino, para Chloe, né? Acho que foi muito do desafio de estar internamente num produto que era o que eu queria, mas foi me conquistando conforme a gente foi entrevistando, assim. E semana retrasada, a gente conversou com uma mãe que o filho tinha... Ele era hiperativo. E ela contou como a Chloe conseguiu ajudar ele nesse momento de pandemia a se organizar. Foi...
Isso é muito legal.
Isso é muito legal. E quando a gente foi entrevistar as professoras, teve uma professora que chorou, assim, quando ela falava do que é ser professora, assim. Então, foi me tocando de uma maneira muito interessante o produto, assim. A complexidade, o impacto, não sei nem como resumir isso, assim, não sei se tem como resumir. É muito complexo, é um impacto muito grande, e assim, tá sendo desafiador, mas eu tento não ficar ansiosa, porque eu sei que a gente vai conseguir construir um produto incrível, só que isso vai levar um pouco de tempo, e vai falar assim... Ah, meu Deus, quanta coisa, que complexo. Tem um pouquinho de sofrimento, sabe, nesse processo. Mas eu sei que a gente vai conseguir chegar em algo incrível. Só que isso cansa um pouco, né? Tem um certo esforço que precisa para a gente conseguir não cair no brócolis com chocolate. Eu acho que todo dia a gente está nessa tentativa de não deixar cair
não
no brócolis.
Não botar uma cobertura bonita ali e achar que o trabalho está feito, sabe?
Sim. Só que é um trabalho de longo prazo, assim. E a gente precisa lembrar disso, que é todo dia construindo um pouquinho.
Eu acho muito legal. Eu não trabalho no setor de educação, mas a minha mãe é professora, a vida, enfim,
que legal.
Professora. Então, eu sempre tive muito contato com isso, assim.
Passa o telefone dela depois, pra gente fazer uma entrevista, sei lá, do nada, não.
Hoje, inclusive, ela está como diretora de uma das escolas da APAE, na cidade onde ela mora. Então, ela cuida da... A escola só atende as crianças que têm algum tipo de especialidade, assim. Então, é bem legal e é o que ela gosta. Mas eu acho que isso que a Rê falou, assim, do potencial de impacto. Porque você vê esse impacto muito latente. Você tem... Isso que você falou, sabe? Você tem alguma coisa na mão que pode literalmente mudar a vida de alguém, sabe, para melhor. E eu acho que esse potencial de impacto é algo que deve ser muito, assim, satisfatório, sabe? Porque por mais que é um trabalho de longo prazo, acho que são problemas muito complexos para se resolver da noite para o dia, até porque são problemas que não surgiram da noite para o dia, sabe? A gente tem uma super construção desses problemas. Eles não vão sumir de uma hora para outra. Então, mas quando você está fazendo e você sabe que você pode impactar essas pessoas, eu acho que isso deve ser um motivador muito forte, sabe? Sim, porque eu vejo isso muito nos professores, sabe? Eu vejo muito isso neles. Tipo, se tem uma pessoa que volta, sei lá, 5 anos depois, ou 2 anos depois, e fala, nossa, aquela sua aula mudou a minha vida. É isso que motiva muitas vezes, né? Você teve esse um impacto em alguma pessoa que ouviu. E eu acho que é a mesma coisa com o produto, quando você está falando de produto de educação. Não sei, eu estou imaginando aqui, mas...
Mavi, eu estudo muito design comportamental, assim, vocês devem ter visto o Dilema das Redes, outras coisas falando, assim, tipo, do poder que o design, tipo, design como projeto, assim, tem de influenciar as pessoas, sabe? E, assim, tá trabalhando com educação, eu vejo, tipo, ah, tô usando meus superpoderes pro bem, sabe? Meio nesse sentido.
Nossa, você resumiu. É isso.
Eu amei
essa frase.
Esse episódio do Diabo que Pode, falando sobre o dilema das redes. Então, quem tá aí escutando, assim,
ah, é verdade.
Depois desse aqui, vai lá escutar o próximo, o do dilema das... É o dilema do X que chama.
O dilema do X que chama,
É muito bom também.
Acho que foi o último episódio da primeira temporada, se eu não tô enganada. Se a minha memória tá funcionando aí. Eu ia encaminhar para nossa pergunta final, que nessa temporada a gente está falando sobre mitos e verdades dentro dos temas dos episódios. E aí, o que a gente quer saber, Lau, é se é mito ou verdade que a tecnologia vai resolver o problema de engajamento dos estudantes.
Correndo risco de perder meu emprego? É um mito. A tecnologia é mais uma camada de complexidade, assim, é mais um nível de abstração. Então, mas a vida existe no analógico, assim. A gente precisa da tecnologia, a gente precisa da educação para habitar o mundo físico. Ainda assim, sabe? Então, eu acho que dificilmente a tecnologia seja a resposta para o engajamento. A tecnologia oferece recursos, oferece mais recursos, oferece mais possibilidades, assim. Mas com certeza não acho que seja a solução.
Eu fiquei na dúvida aqui se eu trazia 5 meios de gamificar a sua aula ou 5 passos para utilizar design thinking na sala de aula, sabe?
Então, mas são estratégias, tipo, tá, e é mais uma ferramenta nesse, assim, para o seu repertório, sabe? E assim, e a sala de aula, principalmente falando de formação mesmo, de tempo, é muito mais do que sobre a matéria e sobre aquela coisa, sabe? Sobre relações, é sobre trabalhar em grupo, é sobre fazer relações com o mundo real, sabe? Então, acho... É mais uma ferramenta, assim. É mais um nível de abstração pra gente trabalhar.
Ai, mas vai muito além, né, do digital. Apesar da gente falar sobre produtos digitais, né? Acho que tem a questão do espaço físico do estudante.
Uhum.
Que é uma outra coisa, né, que a gente nem comentou aqui, mas quando você começa a ver sobre cases de aplicação de design em educação, tem vários que é reestruturação do espaço também. De Sim. colocar salas de aulas sem série definida, misturar estudantes, que vai tão além, né? É tão complexo. E me incomoda a tentativa de simplificação, como se adicionar algo vá solucionar isso, sabe? Tipo, a tecnologia, mas como, né?
Muito quando usam a ferramenta como solucionador de um problema que você não sabe qual é, sabe? É tipo, tô com problema de comunicação na minha equipe. Vou usar o Jira, vamos começar a usar o Jira agora. Tipo, sei lá, gente, você não sabe qual é, de onde tá vindo esse problema, sabe? Você tá com um problema muito aberto para trazer uma ferramenta esperando que essa ferramenta resolva o seu problema, sabe? Não é a ferramenta, é o processo, é o método, é o investigar qual é o problema, é falar com as pessoas.
São as pessoas, né? Entender as pessoas, compreender, ouvir.
Exato.
Que a palavra que resume nosso papo de hoje é complexidade, né? Educação Sim. é um assunto muito complexo, com muitas camadas. Resume o papo de hoje, assim.
Mas parece ser uma continuidade do episódio anterior. Produtos digitais que podem mudar o mundo.
É verdade. Tá aí. Produtos de educação. Chloe pode mudar o mundo.
Tomara.
Gente, é com esse otimismo, né, que a gente vai, então, finalizar o nosso episódio. Lau, se você quiser se despedir, deixar recados para o pessoal, fazer um jabá, fique super à vontade.
Obrigada, Mabi. Obrigada, Rê. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui, adorei nosso papo. Eu gostei, realmente. Saiu uma vibe positiva mesmo, assim, esperançosa. queria mandar um beijo pro time. Adoro vocês. Sem vocês eu não estaria aqui. Thay, Duca, Rod, Nath, Gabi. Gente, obrigada por tudo, meninas.
Lau, obrigada por aceitar o convite. A gente tem discussões incríveis, incríveis no trabalho, assim. E por isso que eu te chamei aqui, que eu acho que não dá para ficar só assim entre a gente. Eu acho que as suas sábias palavras precisam ganhar voos, assim, ganhar mais espaços. Eu venho falando desde o começo, a gente precisa chamar a Lau. Ela é uma profissional incrível, de uma grande profundidade de conhecimento mesmo, assim. Eu não vejo você deixar as coisas serem rasas, sabe? Você sempre quer aprofundar e acho isso incrível, e acho isso ótimo. Por isso que você foi convidada. Muito obrigada pelo...
Ai, gente, obrigada. Tô muito adorei.
Renata fala, já tem um tempão mesmo que ela fala. A gente tem que trazer a Lau. E Renata estava completamente certa, a gente precisa de você aqui, foi incrível, muito obrigada.
Outras vezes, adorei.
Bom, pessoal, é isso então, super obrigada aí pela participação de vocês, um super, super, super obrigada a Lau por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo gostoso de hoje aqui para vocês. Acompanhe, né? Lembre-se aí de acompanhar o Faz O Que Pode lá no Instagram, @fazokepode. E também não se esqueça de procurar e conversar com a gente lá no LinkedIn para que a gente possa evoluir esses papos que a gente tem aqui com vocês por lá. Lembrando que, para quem quiser conhecer mais os participantes, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências citadas. E não esqueçam de compartilhar o Faz O Que Pode com amigos, parentes, enfim, com quem vocês achar que pode ter interesse sobre esse assunto de educação, que eu acho que é muita gente. Então, eu espero que esse episódio seja um dos mais compartilhados aí. Expectativas foram criadas. E lembrando também que todos os nossos outros episódios estão disponíveis no Spotify, Google Podcasts e em outras plataformas de áudio. Valeu, pessoal, e até a próxima. Beijo.
Obrigada.
Valeu, gente. Beijo. Até o próximo, gente. Tchau.
Tchau.
Musiquinha, Lígia.
Sobe a vinheta.